Minuto do TCU. Atuação conjunta do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União resultou no cumprimento de mais de 29 mandados de prisão temporária na operação denominada Research. A ação teve o objetivo de combater desvios de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná, que somam, até o momento, mais de 7 milhões de reais. As investigações tiveram origem em uma auditoria do TCU que identificou que bolsas de pesquisas fraudulentas eram concedidas a pessoas sem qualquer vínculo com a universidade. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, enfatizou a importância do trabalho conjunto com outros órgãos de controle que gera melhores resultados no combate à corrupção. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares defendem criação do Ministério da Segurança Pública.
Debate sobre escola sem partido não deve ser restrito à religião, diz relator.
Projeto que amplia a autonomia a partidos políticos repercute na casa.
Boa noite. Após a aprovação da urgência para a tramitação do projeto que alivia regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o funcionamento dos partidos políticos, vários deputados criticaram a decisão. Júlio Delgado, do PSB Mineiro, por exemplo, acha incoerente reduzir o poder de fiscalização do TSE no atual momento político do país.
Outro parlamentar que critica a aprovação da urgência do projeto que reduz restrições a partidos políticos é Haroldo de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. O deputado é contra a tramitação apressada da matéria, que com a urgência deixa de ser analisada em algumas comissões da Câmara.
Na visão de Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, o projeto que tira do Tribunal Superior Eleitoral o poder de punir os partidos que tiverem as contas rejeitadas ou que não prestarem contas dos recursos recebidos deve ser debatido de forma mais aprofundada.
Fábio Souza, do PSDB de Goiás, também se manifestou contra o projeto que diminui a capacidade do TSE investigar e punir partidos políticos. Mas o deputado acredita que a urgência pode ser usada para que a proposta seja rejeitada na Câmara de forma mais rápida.
Já Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, é favorável ao projeto que retira a possibilidade do TSE punir partidos que não apresentarem ou tiverem a prestação de contas anual rejeitada. O parlamentar justifica que quem faz o partido político é a sua militância e se os dirigentes errarem, eles devem ser punidos, mas não o partido.
Para Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, o projeto em debate tem pontos justificáveis e outros que geram confusão, como, por exemplo, a questão do que fazer com a prestação de contas. O parlamentar pediu que a mesa diretora devolva a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça aprofundar a discussão sobre o assunto.
Política. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica os que se calam diante da nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral do governo Temer e que diziam que Lula não poderia assumir a Casa Civil porque iria blindá-lo das investigações da Operação Lava Jato.
Durante interrogatório no âmbito da Lava Jato, Eduardo Cunha revelou que o presidente Temer estava presente na reunião de cúpula do PMDB em 2007 para indicação de cargos na Petrobras. Como Michel Temer já havia dito que não participou da reunião, Bongás, do PT Gaúcho, pediu apuração para saber quem está mentindo.
A indicação de Alexandre de Moraes para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal foi criticada por Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. De acordo com palavras do parlamentar, o indicado não tem isenção para ocupar a função, que é das mais elevadas na magistratura do país.
Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, sugere à mesa diretora da Câmara que priorize o debate de matérias sobre saúde, educação, segurança pública, igualdade e bem-estar social.
Homenagem.
Com pesar, João Daniel, do PT de Sergipe, registrou o falecimento de Marisa Letícia, que, segundo ele, é motivo de orgulho para as mulheres e para a classe trabalhadora por ter sido a primeira operária a se tornar primeira-dama do país. O deputado também divulgou o artigo do teólogo Leonardo Boff, que lembra a trajetória de Marisa Letícia, e critica aqueles que comemoraram a sua morte.
Ao homenagear a memória de Severino Alves de Sá, o homem do terno branco, Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, ressalta seu nascimento há 100 anos em Salgueiro. Ela destacou o papel significativo desenvolvido por ele na família, na comunidade, na política local e regional.
A morte do artista Sérvulo Esmeraldo, aos 88 anos, é lamentada por José Ayrton Cirilo, do PT. Segundo o deputado, o artista, nascido na cidade do Crato, era considerado poeta das linhas e integra a memória das artes do Ceará, do Brasil e do mundo. Ele presta solidariedade aos familiares e amigos.
A Rádio Gaúcha completou no dia 8 de fevereiro 90 anos de atividade. Jones Martins, do PMDB, parabeniza a emissora e ressalta o importante papel da rádio na difusão da informação e na democracia do Rio Grande do Sul.
Educação.
As cidades mineiras de São Sebastião do Anta, Santa Bárbara do Leste, Machacales, Iapim e Bom Jesus do Galho foram beneficiadas com emendas de Franklin Lima, do PP. Os recursos, segundo o deputado, foram destinados à aquisição de ônibus para transporte escolar.
Relator espera que o debate sobre a escola sem partido não seja dominado por questões religiosas. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre a audiência pública realizada pela comissão especial que analisa o tema. Acompanhe.
Relator do projeto de lei da escola sem partido afirma que motivação da proposta não é religiosa. O deputado Flavinho, do PSB paulista, esclareceu que o tema da comissão especial que discute a proposta é estabelecer direitos para os estudantes.
Desde a primeira audiência pública que nós tivemos, sempre se levanta a questão religiosa. Só que não é disso que essa comissão trata. Essa comissão trata de 6 projetos de lei que visam proteger o direito dos educandos. Então seria bastante interessante e produtivo para a nossa comissão se nós não nos atêssemos tanto na questão religiosa e nos preocupássemos mais com a situação das nossas crianças, jovens e adolescentes nas nossas escolas.
Na reunião desta quarta-feira, a comissão ouviu a estudante de história Ana Caroline Campagnolo, que relatou ter sofrido perseguição religiosa da professora e dos colegas no mestrado em história de uma universidade pública. Ela entrou com ação na justiça por danos morais contra a professora, que se recusou a orientá-la por não concordar com suas convicções religiosas. Outra convidada para a audiência, a professora Madalena Guasco, da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, negou que exista neutralidade na educação e afirmou que faz parte do trabalho do professor se posicionar a favor de determinada concepção teórica. Para o deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, o projeto da escola sem partido é necessário, porque há 30 anos a esquerda marxista radical invadiu a escola brasileira fazendo lavagem cerebral nos estudantes.
E eles fazem hoje, sabe o que nas escolas? Incentivo à desobediência civil, desde que eles não estejam no poder. O que eles fazem hoje nas escolas? Rejeitam questões religiosas, rejeitam a família monogâmica, não respeitam o texto constitucional da tolerância.
Já o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, fez um apelo para que o projeto não seja aprovado. Para ele, uma lei da escola sem partido será um verdadeiro AI-5 educacional.
Eu vi aqui uma verdadeira satanização às pessoas que são de esquerda. Eu acho que isso não vai levar o nosso país a lugar nenhum, pessoal. Eu sou professor da universidade, já orientei projetos, a hipótese que estava colocada, eu não concordava com ela, mas orientei esses projetos. Eu acho que o que está na Constituição, na legislação, dá conta dessas situações de desrespeito, de desrespeito situado na escola.
A comissão especial que discute o projeto da escola sem partido volta a se reunir na próxima terça-feira para uma nova rodada de debates. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes.
Saúde.
O projeto SUS Legal vai simplificar o repasse de verbas para custeio e investimento a estados e municípios. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, celebra a iniciativa que, segundo ela, vai permitir que os recursos de emenda parlamentar ou destinados a uma obra sejam depositados na sua totalidade, garantindo que as empreiteiras iniciem e concluam as obras da área de saúde.
O governo do Acre celebrou convênio entre a Secretaria de Saúde e a Caixa Econômica Federal para a reforma e ampliação dos hospitais de Sena Madureira e Feijó. Léo de Brito, do PT, informou que os dois contratos foram contemplados com emendas parlamentares de sua autoria, sendo R$ 2.200.000 para Sena Madureira e R$ 300.000.000 para Feijó.
Previdência. Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, alerta para a importância de o Congresso Nacional debater a reforma da Previdência com a sociedade pela relevância que o tema merece. Ele reafirma que não se pode aprovar a matéria sem uma profunda discussão.
Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo ao Congresso. O parlamentar considera a proposição escravizadora. Ele pediu ao governo federal que retire a matéria da pauta para que seja analisada em outro momento.
Assis do Couto, do PDT do Paraná, avalia que a proposta de reforma previdenciária nada mais é do que um ajuste fiscal às custas do sofrimento dos mais pobres. O parlamentar se comprometeu a defender a manutenção das garantias asseguradas pela Constituição aos trabalhadores.
João Campos, do PRB de Goiás, entende que a reforma da Previdência deve dar um tratamento diferenciado para os policiais, como ocorre em todo o mundo, estabelecendo requisitos e critérios diferenciados para quem trabalha em atividade de risco.
Desenvolvimento Regional. Durante o recesso, Valmir Assunção, do PT, visitou assentamentos do MST na Bahia, entre eles Três Irmãos e Corumbau, no município do Prado, e o assentamento 4045, localizado na cidade de Alcobaça. Segundo o deputado, o maior problema nas localidades é a educação. Por isso, o MST vai pressionar as prefeituras por um ensino de mais qualidade nos assentamentos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, pediu que o governo federal estenda a permanência de 110 famílias acampadas na Estrada do Arroz, em Imperatriz, no Maranhão. De acordo com o deputado, a ex-presidente Dilma assinou um documento que regularizava a situação das famílias no local, mas o prazo do decreto acabou no fim do ano passado.
Crítico da privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, Chico Alencar, do PSOL, destaca a luta da população contra a venda da empresa pública que ainda registra um ativo lucrativo. O deputado entende que, como a SEDAI oferece serviços essenciais, principalmente para a população mais pobre, ela deve ser fortalecida, com uma gestão transparente e não vendida.
Benedita da Silva, do PT, também está preocupada com a possibilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro ser privatizada. O maior receio que a notícia gera, segundo a deputada, é o aumento do desemprego que a medida pode causar.
A terceira estação de bombeamento do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, localizada no município de Floresta, em Pernambuco, foi inaugurada. Ao comemorar a medida, Gonzaga Patriota, do PSB, informou que, na ocasião, foram assinadas duas ordens de serviço no valor de R$ 40 milhões para o início dos projetos executivo e ambiental do ramal do Agreste.
Ao avaliar que as obras de transposição do Rio São Francisco vão mudar a realidade brasileira, André Amaral, do PMDB da Paraíba, sugere o uso da água para o desenvolvimento da região. Ele defende ainda que o poder público repense a educação do interior do Brasil, principalmente nos locais beneficiados pela transposição.
Lobi Neto, do PSDB, registra reunião com a presença de cerca de 30 prefeitos para tratar da regulamentação da criação da região metropolitana de Ribeirão Preto, já aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele destaca que o encontro discutiu os interesses comuns em torno da área de Ribeirão Preto.
O consórcio público dos municípios da Mata Sul pernambucana elegeu o prefeito de Cortês, Reginaldo Moraes, como o novo presidente. Ao parabenizar a escolha, João Fernando Coutinho, do PSB, acredita que o gestor vai ajudar a resolver problemas comuns da região, como os aterros sanitários e o financiamento da saúde.
No entendimento de Marcon, do PT Gaúcho, o governo federal está sucateando o programa Minha Casa Minha Vida ao incluir entre os beneficiados famílias com renda de até R$ 9 mil. Para ele, a medida não atende quem mais precisa e só favorece as famílias da classe média.
Economia.
Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, apresentou denúncia na Procuradoria-Geral da República contra as distribuidoras de combustível. Segundo o deputado, a redução de 25 centavos no preço do óleo diesel não foi repassada para os postos de gasolina. De acordo com ele, as distribuidoras ficaram com o lucro por mais de 15 dias, faturando mais de 20 milhões de reais.
A Petrobras decidiu contratar na China os sistemas de ancoragem para as plataformas da seção onerosa do pré-sal. A ação foi vista pela oposição como uma desobediência à política de conteúdo local para o setor. Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, classifica a contratação como uma tentativa de desmontar a Petrobras e a indústria nacional de petróleo e gás.
Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, comemorou a notícia de que o governo federal vai reduzir pela metade os juros do cartão de crédito rotativo. Agora o deputado espera que a população seja mais consciente e use o crédito disponível com mais responsabilidade. Ele lembrou que os juros do cartão são os responsáveis por endividar milhares de famílias brasileiras.
Proposta de emenda constitucional apresentada por Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, proíbe a extinção dos tribunais de contas dos municípios. O deputado explica que a iniciativa visa valorizar e aumentar o controle externo e a fiscalização feita pelos TCMs já existentes, vedando a sua extinção, sobretudo por questões de perseguição política.
A população dos municípios de Carutapera, Turiaçu e Luiz Domingues, no Maranhão, ficaram sem sinal da operadora de telefonia celular. A Aloysio Mendes, do PTN, pediu à Anatel providências urgentes, argumentando que o problema se repete há vários meses e tem prejudicado os moradores da região.
Agricultura. Missão Veterinária do México esteve no Brasil para inspecionar 11 plantas frigoríficas de bovinos, aves e suínos. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explica que a visita teve o objetivo de habilitar estabelecimentos que fornecem carnes termoprocessadas a fim de que possam ser exportadas para aquele mercado.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, voltou a defender a aprovação do projeto de lei de sua autoria que regulamenta o controle da fauna exótica. O parlamentar explica que o javali europeu é considerado hoje um dos maiores exterminadores das lavouras da região sul, além de trazer doenças para os rebanhos.
Segurança Pública. A criação do Ministério da Segurança Pública é o primeiro consenso da comissão externa da Câmara que vai investigar e propor soluções para as mortes de policiais em serviço. A comissão, composta por 10 deputados, foi formalmente instalada essa semana.
Caberá aos parlamentares avaliar as causas do aumento de assassinatos de agentes de segurança pública nos últimos anos. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 455 policiais morreram e outros 1.200 ficaram feridos em 2015. No ano passado, o número de agentes mortos subiu para 494. As estatísticas mostram que um policial é morto a cada 16 horas e outro é ferido a bala a cada 4 minutos. O coordenador da comissão externa, deputado Cabo Sabino, do PR Cearense, disse que o colegiado visitará todas as regiões do país com prioridade para os estados que lideram o quadro de violência. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Bahia.
Nós estamos com um plano de trabalho para visitarmos inicialmente os principais estados que tiveram o um número maior de assassinatos contra os profissionais de segurança pública. O primeiro ponto é identificar as causas. Uma vez diagnosticadas as suas causas, nós vamos apresentar projeto de lei para que possamos assegurar a vida desses homens e mulheres que saem às ruas todos os dias para garantir a vida do povo brasileiro.
A comissão já aprovou o requerimento para visita ao Ceará, onde 35 agentes foram assassinados em 2016. Foi aprovada ainda a realização de audiência pública com várias entidades policiais. Quanto aos gestores, Cabo Sabino quer ouvir principalmente o governo federal, a fim de cobrar a criação de um ministério específico para a segurança pública. Segundo o deputado, a defesa dessa medida é quase unânime na frente parlamentar e na Conferência Nacional da Segurança Pública. Para o deputado Capitão Augusto, do PR Paulista, a comissão externa e o atual quadro de crise pressionam por uma solução ministerial.
Isso aqui realmente vem a calhar para nós agora, neste ano, que começa complicadíssimo para a segurança, tendo em vista aí a questão dos presídios, as próprias manifestações das polícias militares, como no caso do Espírito Santo, a questão das mais de 50 mil mortes violentas ao ano, a questão do crime organizado cada vez crescendo mais. Esse problema tende a se continuar. Nós estamos pedindo apenas a elevação da Senasp ao status de ministério, com a mesma dotação orçamentária e com o mesmo quadro de efetivos. Nós Nós temos, para os três grandes problemas do Brasil, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o terceiro grande problema, que é a questão da segurança, sempre relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano.
A Comissão Externa sobre Policiais Mortos em Serviço não tem prazo fixo para encerrar os trabalhos, mas diante do quadro de crise na segurança pública, o deputado Cabo Sabino já espera alguns resultados concretos até o meio do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A onda de violência que assola o Espírito Santo com a greve da Polícia Militar preocupa Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Ele lamenta que a sociedade pague o preço pela falta de entendimento entre governo e policiais e sugere a criação de uma comissão externa para tentar mediar o diálogo entre as duas partes.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, alerta para a ação de organizações criminosas nos pequenos municípios brasileiros. O deputado voltou a cobrar medidas urgentes para fortalecer a segurança pública e evitar o aumento da criminalidade em todo o país.
Em 20 de janeiro, Belém registrou 30 assassinatos numa suposta reação à morte de um policial. Edmilson Rodrigues, do PSOL, encaminhou nova denúncia à Organização dos Estados Americanos, já que, segundo ele, as circunstâncias são idênticas à chacina de 2014 na capital do Pará. Ele observa que a impunidade sustenta o mercado da morte e os assassinos agem como justiceiros num país onde a pena de morte sequer é admitida em lei.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A você uma ótima noite, um bom final de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.